A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a redução nos limites do teor de iodo no sal para consumo humano no país. A quantidade agora tem de ficar entre 15 e 45 miligramas por quilo do produto. Segundo a Anvisa, a medida busca readequar o nível de iodo, seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas a nova regra não agradou a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, que alerta que a falta de iodo pode acarretar problemas sérios na saúde do brasileiro. E a gente vai conversar agora com a doutora Cristiana Blankenburg, que é médica endocrinologista. Muito bom dia, doutora Cristiana.
Bom dia.
Por que que a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia considera complicada essa redução do nível de iodo no sal?
A sociedade acredita que, na verdade, essa reposição foi o que ajudou muito, né, há alguns anos atrás, a melhorar a endemia que nós tínhamos de bócio, de hipotireoidismo.
Que é aquele papo que é no pescoço, né, com aumento exagerado da tireoide, seria isso?
Exatamente, bócio? Exatamente. Então, isso porque o país é um país que tem deficiência de iodo, principalmente nas regiões mais do interior, que estão longe do litoral, né? Porque a gente tem maior disponibilidade apenas no litoral de iodo. Então, nós achamos que precisávamos, sim, de ter esse iodo. O problema é que não temos estudos suficientes para mostrar que o excesso de iodo tem trazido alguma deficiência, alguma alteração em doenças tireoidianas. O problema no Brasil é o excesso do consumo de sal, e não do excesso de iodo, né?
Ou seja, por exemplo, o sódio que está presente no sal, o excesso evidentemente causa prejuízos, e o iodo não há, então, uma conclusão se causa prejuízo uma quantidade maior de iodo, é isso?
Essa quantidade maior, até hoje não teve nenhum estudo que comprovasse relação direta, né, com o aparecimento de doenças ou essa epidemia que nós temos de doenças tireoidianas, né?
Então, por que, doutora, a Organização Mundial de Saúde recomenda menos quantidade de iodo no sal?
A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo diário de sal, de iodo, na verdade, que nós conseguimos através do sal no Brasil. O problema seria o excesso do sal, que aí a gente acaba tendo uma quantidade total diária de iodo maior, né? Então, o que a gente gostaria, na verdade, é que tivesse mais estudos mostrando que, assim, para as pessoas que estão carentes, pessoas gestantes, as crianças que dependem de uma quantidade maior de iodo, que elas não fiquem prejudicadas com essa redução do iodo no sal.
Ah, ok. Então, o problema, na verdade, é o hábito do brasileiro de exagerar no sal na comida, por exemplo.
Se nós comêssemos o que a Organização Mundial de Saúde recomenda de sal por dia, nós teríamos a quantidade de iodo adequada.
Então é uma equação complicada, é um ajuste fino que é preciso fazer exatamente para que não se fique sem iodo, mas ao mesmo tempo
não se tenha tanto consumo de sal, né? Nem excesso de iodo. Realmente é uma questão de conscientização da sociedade em geral, né? Que é complicado.
A senhora falou de alguns grupos que precisam de uma maior quantidade de iodo, como gestantes, né? Crianças, é isso?
Isso, exatamente.
Tanto
é que nós recomendamos que as gestantes aumentem, né, essa ingesta de iodo durante a gestação.
Ah, tá. Por que que a gestante precisa de mais iodo na gravidez?
Porque a gente precisa de formar mais hormônios da tireoide, que são dependentes desse iodo no corpo, para a formação da tireoide e fornecimento de hormônio também para o feto.
Ah, ok. Esses grupos, como gestantes, crianças, com essa redução da quantidade de iodo no sal, o que que vai ser preciso fazer para repor esse iodo que vai faltar? Vai preciso comer, salgar mais a comida, ou tem outra fonte que a pessoa pode buscar desse iodo?
Normalmente nós recomendamos a reposição com polivitamínicos, né? Gestantes normalmente que usam polivitamínicos, elas conseguem ter esse aporte suficiente.
Ah, sim,
então, não necessitando de mais sal.
Então vai precisar de um suplemento, digamos assim, que aí o médico endocrinologista que deve receitar.
Exatamente.
Agora, a senhora falou que não há estudos ainda conclusivos sobre o efeito do, digamos assim, do excesso de iodo no organismo. Existe algum estudo que mostra alguma suspeita do que o iodo, o excesso, pode causar no organismo?
Existem alguns trabalhos que estão começando a ser feitos, sim, não no Brasil, mas no restante do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mostrando que pode, o excesso do iodo pode, sim, levar a algumas alterações em pessoas que têm predisposição, tanto para o funcionamento em excesso da glândula, quanto o funcionamento diminuído da glândula. Então, nós poderíamos ter tanto o quadro de um hipertireoidismo quanto de um hipotireoidismo, no excesso ou na deficiência de iodo. Isso depende muito da predisposição das pessoas a desenvolvimento dessas doenças.
Ah, ok. Bom, então, na verdade, o que as pessoas têm, né, doutora Cristiana, é que tomar cuidado com a alimentação, né? Pegar leve com o sal, digamos assim, independentemente se tem menos iodo ou mais iodo, porque parece que há um hábito, é uma cultural, né, entre o brasileiro, não sei se em comparação com outros países, de exagerar no sal na hora da comida.
Exatamente, principalmente na nossa comida industrializada, né?
E na comida industrializada tem o sódio, né? Um excesso de sódio. E há algum estudo que se reduzir o sódio, é possível reduzir o sódio no sal que nós consumimos ou só o iodo que é possível essa redução?
Só é possível reduzirmos o iodo. O sódio é possível fazer redução quando se mistura outros componentes ao sal, retirando o sódio. O sal pode ser formado por outros tipos de sais que não tem o mesmo sabor, que aí a gente conseguiria trocar, né? Que já até existe no mercado os que são chamados sal light.
Que talvez tenha um preço mais, digamos assim, salgado.
Mais salgado, exatamente.
E para fechar aqui a nossa entrevista, doutora Cristiana, que recomendação a senhora faz para o brasileiro em geral, para a pessoa que está nos ouvindo, em relação à alimentação, ao tempero da comida, a como ela... A quantidade de comida também, quantidade de sal, enfim. Que recomendação a senhora faz para que a comida seja, claro, gostosa, mas ao mesmo tempo saudável?
Isso, eu acho que a gente tem que sempre usar o bom senso, né? Nunca exagerar e nunca ter de menos. Se a gente sempre, né, for buscar assim, os alimentos com temperos naturais, com ervas, outros tipos de temperos que não esses temperos industrializados, talvez a gente consiga ter uma saúde melhor, sem exagero e sem perder na qualidade, no sabor dos alimentos, né?
Ok. Doutora Cristiana Blankenburg, muito obrigado por sua entrevista aqui à Rádio Senado, entrevista esclarecedora, que falou sobre a questão do iodo, do sal, do sódio. E muito obrigado à senhora pela entrevista e bom dia.
Obrigado a vocês, bom dia.
Conversamos então com a doutora Cristiana Blankenburg, que é médica endocrinologista. Ela falou aí sobre essa decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de reduzir os limites do teor de iodo no sal para consumo humano no país. Então, seguindo recomendação da OMS, a Anvisa decidiu que o sal que nós consumimos terá menor quantidade de iodo. E os médicos endocrinologistas alertam que isso pode causar prejuízos para a população. Marlúcio, no passado, não sei se eu lembro de parentes meus, né, mas tios que tinham problema de bócio, que era de o chamado papo, isso, né, aqui no pescoço, né, por conta do crescimento exagerado da tireoide, né?
É verdade, e esse mal foi sanado com o acréscimo do iodo no sal, justamente.
Exato, então esses casos que eram relativamente comuns, né, foram reduzidos por conta do iodo, e agora os médicos alertam que essa redução na quantidade de iodo no sal pode trazer aí um recrudescimento desses casos de bócio no país. E como a doutora explicou, o problema no sal não é tanto o iodo, o problema é o sódio. E aí o brasileiro, como gosta de salgar a comida, e também tem a comida industrializada, que naturalmente tem muito sódio, esse é o problema, né, Márcio?
É verdade, é verdade.